estamos cansados apenas pelo que a gente faz, mas sobretudo pela interrupção constante que a gente tem. Essa que não gera da Microsoft, uma sociedade da atenção parcial constante. Aí a gente ainda tem outra coisa, tem uma alternância constante entre tarefas, né? Tem um aumento de carga cognitiva, e esse aumento de carga cognitiva reduz nossa concentração para, por exemplo, ler um livro. Muitas pessoas que são bons leitores relatam dificuldade para lendo, de voltar a ler, de concentrar. Não tem... Porque a nossa mente, na verdade, não foi feita para multitarefa, para atividades complexas. Uma coisa é você atender um telefone enquanto olha uma panela e abre uma geladeira e pega um suco. Não são tarefas complexas. Agora, quando a gente troca rapidamente de foco, é uma mensagem urgente do WhatsApp, é um e-mail aqui, aí chega alguém do seu lado. Isso vai pegando a gente, isso tem um custo de atenção. E a memória, ela trabalha de um jeito que gera fadiga mental. E as consequências, eu sinto, você sente, eu acho que o ouvinte sente, a gente começa a diminuir, por exemplo, a capacidade bonita da contemplação. E você, por exemplo, está voltando para casa, depois de subir na CBN, sei lá, no Uber, e de repente é só olhar a cidade, em vez de estar olhando o WhatsApp e as notificações de alguém que mandou mensagem, olhar uma casa que você nunca viu, de repente aparece no caminho, uma árvore que você nunca viu, a gente não tem mais conseguido contemplar. E aí, claro, por não ter esses inputs da leveza, do como diz em italiano, doce pariente, né, doce nada a fazer, a gente reduzir nossa capacidade de criatividade, porque é preciso esses hiatos de estímulo para que o que a gente absorveu se reconstrua de um modo diferente e dê uma resposta criativa. Aí também tem uma coisa que às vezes eu sinto muito, que é o aumento da irritabilidade. Eu sinto, por exemplo, que quando eu vejo várias mensagens, aspas, importantes no WhatsApp, me dá irritação. É a minha sensação de todo mundo demandando de você, entende? E aí vai piorar o sono, a ansiedade aumenta, o circuito de memória de aprendizado diminui. No fundo, a gente está com um cérebro hiperestimulado, que não necessariamente é um cérebro mais inteligente, é muitas vezes tão somente um cérebro mais cansado. Porque realmente o que a gente vive hoje não significa que a gente tem aqui para resolver isso, fazer mais exercícios cognitivos. Muito pelo contrário, talvez seja criar um momento em que a gente precise não fazer nada, não responder nada, não aprender nada, e que a gente possa fazer com que o cérebro também encontre silêncio para florescer. Que é uma das coisas que a gente tem que pensar sobre o dia de hoje, né, Nath?
Sem dúvida. Me lembrou o que você disse, Rossandro, uma publicação de uma moça, ela estava brincando, mas é um pouco sério, falando: meu cérebro não entende a diferença entre receber uma mensagem do meu chefe falando que a gente precisa conversar e um urso vindo atrás de mim me atacar. Quer dizer, os mecanismos modernos acendem o nosso primitivo, né?
Uhum, exatamente. E vivemos num mundo em que tudo chega com aparência de prioridade. Isso é muito ruim. O cérebro, ele, cada notificação compete pela mesma atenção, como a moça colocou do urso. Só que existe uma diferença entre aquilo que chama a atenção e aquilo que a gente presta essa atenção para você agora. Tem uma diferença entre aquilo que chama a atenção e aquilo que merece a atenção, né? As redes sociais, por exemplo, elas disputam a atenção. Mas as pessoas que nós amamos é que merecem a nossa atenção. O mercado, ele compra a nossa atenção, rouba a nossa atenção, ele disputa. Mas a nossa vida de ser humano, ela precisa, para acontecer saudavelmente, de nossa atenção. Eu preciso estar atento a ouvir meu corpo, aos sinais de uma doença que está chegando, de uma ansiedade que se repete, de uma dor de cabeça que se repete. Então, a saúde do cérebro depende muito menos da quantidade de informação que a gente recebe, muito mais da qualidade daquilo que a gente escolhe prestar atenção. Então, a gente precisa fazer esse recorte. O mundo não vai fazer isso por nós. Que nesse dia de hoje a gente aprenda que o melhor que a gente pode fazer por essa máquina incrível, que muitos dizem que a gente usa pouco ela, mas não se trata de usar mais ela distraindo-se, se trata de usar mais ela com foco, com intenção e atenção. Se você continuar cansado, fadigado, estressado, confundindo uma notificação do WhatsApp com um alerta laranja de tempestade, e não é isso.
E, Rossandro, também poderia parecer, né, que, assim, um lado positivo é que facilita as conexões, mas não é qualquer conexão que é de qualidade, né? Não é estar em contato com todo mundo ao mesmo tempo, todo mundo te demandando ao mesmo tempo, como você falou, não é o mesmo que estar conectado com as pessoas.
O que a gente observa, Nadete, é que nesse movimento a gente deixa de dar importância a quem tem que estar do nosso lado, dando relevância a quem está mandando a mensagem, o que a gente está vendo, e o que tem gerado ainda, como consequência, um profundo empobrecimento das relações reais. Por esse excesso de inputs externos, a gente às vezes está conversando com o filho, com a esposa, olhando o WhatsApp, respondendo, clicando, e você não está lá. É. Tem uma frase muito bonita que eu acho da trilogia do Avatar, que as pessoas ali buscam pertencimento, e em um momento que acontece algo significativo, e o outro diz assim, eu te vejo. É. Ou seja, é tipo, você é importante para mim, você é relevante para mim, eu enxergo o que você busca, o que você quer. Eu acho que a gente não tem se visto. E isso tem gerado um custo muito grande para, especialmente crianças e adolescentes, que têm pais que vivem também com essa atenção parcial constante, às vezes pelo mundo do trabalho, às vezes por imaturidade mesmo de lidar com redes sociais. Precisamos voltar a nos conectar, precisamos não fazer muitas coisas, precisamos aprender a gente vai ter que aprender que aquilo não é prioridade, ou então a não dar prioridade até que se torne um aprendizado para nós. Né? Tipo, em vez de colocar seu filho para dormir mais cedo, que tal buscar botar o seu celular para dormir mais cedo?
Por falar em botar o filho para dormir mais cedo, é uma coisa que tem que ser passada para os filhos também, né, Rossandro? Porque a gente está nessa dificuldade e corre o risco de acabar passando para frente.
Passa, porque eles copiam os modelos. Eles veem, assim, eu estava vendo meus filhos brincando com o celular de que tinha um celular. Eles não têm, mas estavam brincando com um negócio que parecia um celular. Se eles estão brincando com isso, é porque eles veem que para mim é uma coisa importante. E aí você passa a se policiar de quando está com eles, assim, desconectar, sair, deixar do lado. Né? E acho que as pessoas têm que entender, e a gente também, que o WhatsApp é um novo e-mail. Você responde quando você pode, não porque mandaram agora, você tem que responder agora.
Comunicação assíncrona.
É assíncrona, não é sincrônica. Quando eu puder, eu respondo. Mesmo que esteja lá online, cara, estou online, mas não estou online para você, estou online para o mundo, para mim, para a família, para as minhas questões. E você também, então, assim, quando eu puder, vai ser respondido, né? Então, é importante a gente começar a criar um circuito de aprendizado novo diante dessas novidades para elas não destruírem nossas relações e nossas conexões reais mais profundas.
E um último ponto, Rossandro, na prática, o que, que a gente pode fazer? A gente se submete a um... Você falou sobre criar esses espaços, né, de desconexão. A gente se submete a uma situação de tédio, de não estar com esses dispositivos propositalmente. O que, que a gente faz?
Eu acredito que funciona bem. Vou te dar uma experiência pessoal minha, nem todo mundo passa por isso, mas hoje até tem Wi-Fi em alguns voos, mas eu até evito conectar. Porque nos voos era momento em que ninguém me demandava, porque eu ia embarcar e falava assim, gente, eu estou entrando no avião agora, passa 3 horas offline. Olha, na verdade, as melhores ideias que eu já tive sobre livros, sobre artigos, sobre coisas, sobre alguma contribuição que eu ia dar com o que eu faço como psicólogo, acontecia justamente nesse momento. Às vezes hoje de madrugada, porque não tinha ninguém demandando, eu não tinha aquela ansiedade de que alguém estava tentando falar comigo, que eu tinha que de vez em quando dar uma olhada no WhatsApp para ver se tem alguma coisa urgente acontecendo. E aí, justamente porque meu cérebro relaxava, porque eu não podia fazer nada, eu conseguia ter ideias, insights, sabe? A gente vê que na história da ciência, vários insights aconteceram no momento que o pesquisador e a pesquisadora saiu do microscópio e foi dar uma volta no campus da universidade, por exemplo. O cérebro precisa desses momentos de desconexão para ressignificar, reorganizar aquilo que capturou ao longo do dia. A gente não tem dado esse espaço. É igual aquela criança que estuda no colégio, aí leva o celular, aí não se concentra. Aí chega em casa, tem que ter professor de reforço, porque não se concentrou na aula que deveria ter aprendido. A gente está muito nesse sentido aqui, sabe?
É, o Dia Mundial do Cérebro, o cérebro é um órgão, né? A gente precisa cuidar dele ativamente.
Exato. Com respeito.
Perfeito. Rossandro Klinger, obrigada por hoje, pela reflexão e boa semana para você.
Para você também. Tchau, tchau.
Depois do Repórter Semen, a gente vai falar sobre futebol masculino. Sem Copa do Mundo, que tristeza. Tem Vasco para falar. Um horror. E tem Sala de Música com o João Marcelo Bosco. Ele, toda quarta-feira, ele traz pra gente as pegadas musicais. Você fica com a gente ao vivo até às 5 da tarde. A gente vai para as principais informações do Brasil e do mundo. Até já.
Rede CBN. Top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 22 de julho de 2026, o governo federal anunciou socorro de 18 bilhões de reais para empresas afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos. A medida oferece linhas de crédito com juros. A ação vai apoiar setores estratégicos e exportadores prejudicados, incluindo madeira, móveis e produtos cerâmicos. O plano, que integra o Brasil Soberano 3, vai destinar 13 bilhões de reais do Tesouro e 5 bilhões de reais do BNDES. Em Nova Iguaçu, na região metropolitana do Rio de Janeiro, uma mulher de 69 anos foi encontrada em situação análoga à escravidão. Ela trabalhou por 52 anos sem receber salário. Os empregadores justificaram que a mulher era parte da família e que ela não trabalhava, apenas colaborava com a limpeza da casa. Eles assinaram um termo de ajustamento de conduta, no qual se comprometem a pagar R$ 645 mil reais a vítima. Além da indenização, foi determinado o pagamento de pensão vitalícia, equivalente a 75% do salário mínimo. Polícia Civil de São Paulo deflagrou uma operação contra um esquema de lavagem de dinheiro nas cidades de Ibiúna, Paranapanema e Tatuí, no interior do estado. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão. A ação contou com bloqueio de mais de 100 plataformas ilegais usadas para a exploração de jogos de azar. Investigados devem responder por lavagem de dinheiro. Secretário americano de Estado Marco Rubio afirmou que o país continua disposto a negociar com o Irã. Ele destacou, no entanto, a falta de compromisso da parte dos governantes da República Islâmica e disse que Washington fará o que for necessário para proteger os interesses da nação e de aliados. Rubio deu a declaração em Manila, nas Filipinas, onde participa de reunião dos ministros das Relações Exteriores da Associação dos Países do Sudeste Asiático. No horário de Brasília, agora 4h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quatro em campo. Preleção.
Oferecimento, mecânico amigo, só use peças de qualidade premium, Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion, Wonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais.
Carlos Eduardo Éboli, boa tarde.
Olá, Nadédia, boa tarde.
Gabriel Dudziak, boa tarde.
Tudo bom, Nadédia?
Tudo certo, tudo bom para os santistas também, que estavam meio preocupados, nem precisava.
É, não precisava não. Ontem foi muito tranquilo para o Santos vencer a Universidade Central da Venezuela pelo placar de 4-1 nos playoffs aí da Copa Sul-Americana, playoffs para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Se quiser assim ser muito rigoroso, primeiro tempo teve 7 finalizações da UCV e 6 do Santos. E placar de apenas 1-0 para a equipe do Peixe, gol marcado pelo Gabriel Bontempo. Mas aí no segundo tempo a coisa foi, né, rolou muito bem para o Santos. E a equipe construiu um placar de 4-1 com gols aí do Gabriel Menino, Tassiano e também do Rony. No final, o Ruiz marcou o gol dos venezuelanos e aí fechando o placar dessa forma 4-1. Por isso, na volta, o Santos pode perder por 2 gols de diferença, que ainda assim se classifica para os playoffs, né? Para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, ultrapassando os playoffs. Foi muito tranquilo para o Santos. E estava precisando, né, para ter essa tranquilidade também na Copa Sul-Americana e se recuperar da derrota que teve contra o Botafogo 2-1 no primeiro jogo aí no pós-Copa, que ainda era durante a Copa quando foi realizado.
Do Rio, o que tem hoje na Sul-Americana, Carlos Eduardo Éboli?
Tem o seu Vasco,
ah,
na
Ah, que ótimo, que bom.
Tava tão bem sim, né?
Tá animada?
Foram 40 dias invicto, rebaixado, é verdade, mas invicto, já jogou, já perdeu, eu já, né, não vou nem falar que eu desanimei, eu nem cheguei a animar, gente.
Já matou a saudade,
né? Nossa Senhora.
Perdeu no Campeonato Brasileiro, fez uma partida muito ruim contra o Vitória.
Cheguei aqui no dia seguinte, primeira coisa que eu ouvi, e o Vasco, hein?
Nossa, Tava passando bem
você,
sem essa.
É você, Luiz Del Boni, que tá aí paradinho na redação.
É, tava passando bem sem essa.
É. E entregou o ouro, né, naquele jogo contra a Vitória, uma falha grosseira, né, do Barros, aquela saída de bola. O Vasco tem que ficar atento com essa coisa, porque entra técnico, sai técnico e continua entregando ouro quando o assunto é troca de passe ali atrás na defesa. Mas agora vai ter o Independiente Medellín, né? Acho que quem acompanha o futebol do Rio de Janeiro e a Libertadores, o Independiente Medellín é aquele time que estava no grupo do Flamengo e teve aquela confusão toda, que inclusive não rolou o jogo. O jogo foi cancelado e o Independiente Medellín acabou perdendo os pontos. O Flamengo ganhou os pontos, né? E o Independiente Medellín caiu dessa forma aí para essa repescagem da Sul-Americana. Mas o Vasco hoje tem esse confronto, né? Fora de casa, contra o Independiente Medellín. E tem essa missão de largar bem nesse mata-mata. O técnico Pedro Manuel, técnico que pegou agora, né, o time, treinou pouquíssimo tempo, aí teve a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Vitória, agora já vai ter esse compromisso contra o Independiente Medellín, vai com força máxima, né? O Vasco vinha adotando uma estratégia diferente na Sul-Americana, com o Renato Gaúcho, botava time reserva, não dava muita atenção à Sul-Americana, e com o Pedro Manuel não, vai com o que ele tem de melhor, não vou falar, é a força máxima, né? Que o Vasco tem hoje para apresentar nesse jogo fora de casa contra a equipe colombiana. É jogo difícil, é jogo complicado, porque apesar de toda a bagunça que existe no Independiente Medellín, no fundo tem uma equipe ali que pode fazer um jogo duro e equilibrado com o Vasco da Gama.
O nosso ouvinte Denner está falando: vocês como jornalistas devem respeito ao gigante da colina. Denner, é o meu time, é por isso que eu não respeito tanto. Né, esse tipo de desdém só pode vir do próprio torcedor, né? Se eu torcesse para, se eu fosse rival, eu não falaria isso.
Assim, não, e é só uma brincadeira também, não? Nós evidentemente respeitamos, tanto é que vamos transmitir o jogo, temos informações e nos preparamos para a partida.
Aqui por São Paulo tem os jogos do Brasileirão, assim, né? Opa, desculpa, Ébola.
E a torcida do Vasco, de um modo geral, sim, na Dédia, tá muito sentida mesmo. Tá muito sentida há algum tempo, né? Porque não consegue ver o time ser protagonista. No ano passado até teve o gostinho, né, na Copa do Brasil, mas de um modo geral o Vasco deixou de ser um protagonista do futebol brasileiro, que não condiz com a grandeza do Vasco da Gama.
Vamos falar do time dos outros agora.
Vamos lá. Falar do Palmeiras, líder do campeonato, que entra em campo hoje, né? Volta aos gramados depois da Copa do Mundo. E vai ter um jogo complicado contra o Coritiba. O jogo vai ser lá no Paraná, 19h30. Coritiba está na 7ª posição no campeonato e toda vez que joga aí contra equipes que teoricamente são melhores que ele dá assim um caldo. Claro que perdeu do Flamengo 3-0 no último jogo antes da parada, né, para a Copa. Mas, em geral, assim, o Coritiba tem jogado bem nesse campeonato, tem obtido bons resultados e vamos ver o que apronta, se é que apronta para cima do líder, né? O Palmeiras, que vai ter aí alguns desfalques, né? Como já tinha antes da Copa, o Giai, Felipe Anderson, Vitor Roque, o Alan está suspenso pelo STJD e o Flaco Lopes ainda está voltando aí depois da Copa do Mundo. O Abel Ferreira também é outro suspenso pelo terceiro amarelo, e o técnico do Palmeiras não vai ficar à disposição. Favoritismo, evidentemente, do Palmeiras, mas essa retomada, depois de muito tempo sem jogar, ela pode ser cruel e pode nos enganar, né? Porque a gente não sabe muito bem como é que os times retornam.
Quem mais?
Por São Paulo. Lembrando que ontem a gente teve o empate do Atlético Mineiro com o Bahia, mais um jogo, né, dando sequência a essa 19ª rodada. Um jogo em que o Atlético saiu na frente, depois o Bahia empatou, teve de tudo no final, bola, um travessão, mas acabou nesse 1-1. E hoje, então, como disse o Dudes, tem esse Palmeiras e Curitiba. E o São Paulo, Dudes?
Ah, sim, e o São Paulo contra o Atlético Paranaense, né? A dupla do Paraná, que disputa a Série A, está jogando contra dois times aqui da capital paulista, no caso, o Curitiba contra o Palmeiras e o Atlético Paranaense contra o São Paulo. Mas esse jogo do São Paulo é aqui em São Paulo, não na capital, porque devido aos shows do Harry Styles lá no Morumbis, o estádio não está sendo utilizado para jogo de futebol. E aí o São Paulo vai jogar em Bragança, né, em Bragança Paulista, contra a equipe do Atlético Paranaense, que também faz um campeonato muito bom. O Atlético está na 5ª colocação, o São Paulo está em 8º e está numa sequência dura aí sem vencer, 5 jogos sem vencer. São Paulo teve tempo para treinar, teve alguns reforços contratados de última hora, mas assim, as perspectivas nesse momento não são muito boas para o São Paulo, não. Tem que melhorar muita coisa. Eu acho que até o Atlético Paranaense sai com favoritismo para esse duelo de hoje, 9:30 PM.
E o Flamengo?
E aí? Então, hoje, além de Flamengo e Chapecoense, só dar uma pincelada rápida, também tem Internacional e Cruzeiro. Esse jogo às 9:30, duas equipes que estão fazendo um campeonato abaixo daquilo que deveriam, né? Tá faltando juízo aí mais uma vez ao Internacional. E o Cruzeiro até busca, tá num momento de recuperação depois de um início pavoroso, consegue engatar uma sequência sem derrotas aí. Foi assim que terminou até a parada aí para a Copa do Mundo, né? 4 jogos sem perder, vai estar tentando uma recuperação no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro. Esse Flamengo Chapecoense, na ideia é assim, jogo dos extremos, né? Chapecoense é a última colocada do Campeonato Brasileiro, dificilmente vai fugir do rebaixamento. Chapecoense já abriu negativamente, né? 12 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Chapecoense só tem uma vitória no campeonato. Já dá para considerar, arriscar, mas sem medo de ser feliz, nesse palpite, que a Chapecoense vai ser rebaixada mais uma vez, né? Então o Flamengo tem, mesmo jogando fora de casa, total obrigação de confirmar esse placar, que é a vitória. O Flamengo está numa perseguição aí ao Palmeiras. Na rodada, como já disse o Dudes, o Palmeiras tem um jogo mais difícil que o jogo do Flamengo. É uma boa oportunidade para diminuir essa vantagem, que é excelente a favor do Palmeiras. Hoje ela é de 7 pontos. E o Flamengo vem, depois desse longo período aí de treinamento, de preparação, fez bons amistosos, fez boas partidas nos seus amistosos. E eu acho que é muito, mas é muito favorito. Vai pegar a pior defesa do campeonato, que é a Chapecoense. O Flamengo, que no mercado está muito próximo de anunciar o Thiago Almada, mas uma grande contratação seria aí do Flamengo. Um meia atacante argentino, jovem, jogou a Copa do Mundo pela Argentina, vice-campeão do mundo. Não começou bem a Copa, começou como titular, não foi bem, acabou saindo do time, virou reserva, mas quem é que não lembra do Almada com a camisa do Botafogo naquele ano fantástico do Botafogo, campeão da Libertadores, campeão brasileiro. O Almada foi uma peça muito importante daquele Botafogo, seria uma grande contratação aí pro Flamengo, que tem dinheiro de sobra, né?
Tudo bem, só um último ponto, o Gabriel Dudziak estava aqui hoje gravando o Raio-X das Seleções, né?
Tava, foi o nosso videocast, né, podcast aí na prévia da Copa do Mundo, para analisar cada uma das seleções, cada um dos grupos, e a gente, conforme ia fazendo aí o programa, foi surgindo a ideia de fazer uma espécie de react ao nosso próprio programa, para que a gente passasse a limpo as bobagens que a gente falou antes da Copa do Mundo.
Ah, né? Eu lembro.
Falando algumas. Assim, ah, essa seleção aqui vai longe, aí foi lá, foi eliminada na fase de grupos.
Estados Unidos.
Aquela ali foi vai ser péssima, aí chegou na final, aí a outra, não, vai ser muito boa, enfim, e por aí vamos, né? Então a gente gravou hoje esse episódio, em breve vai estar à disposição aí em vídeo e também em áudio. É claro que não é só isso, né? A gente vai falar um pouquinho da Copa do Mundo, jogos que nos marcaram, seleção da Copa, analisar um pouquinho aí, fazer um balanção, sempre é bom, né? A gente passar aí um capítulo e fazer uma análise do que a gente viveu, passou, também contando com o Leonardo Dai na apresentação, ele que esteve por lá aí durante 40 dias, né? Lá nos Estados Unidos, tá fazendo também o detox aí agora em terras brasileiras.
Muito bem. Quando sair, a gente conta aqui para o nosso ouvinte. Gabriel Dudziak, Carlos Eduardo Éboli, obrigada por hoje e até amanhã.
Valeu, até.
Valeu, até.
4:43.
Estúdio CBN.
Alguns caminhos não existem para serem seguidos. Eles existem para serem conquistados.
Chegou o novo Getú. T2 4x4. A força da tração nas quatro rodas e robustez que inspira confiança e a liberdade para explorar novos destinos, dentro e fora do asfalto. Porque a aventura não aceita limites. Ela pede coragem para ir além. Venha conhecer de perto o lançamento oficial na Getú Primavia, no dia 25 de julho. Novo Getú. T2 4x4. Desperte para novas aventuras. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
um negócio de verdade onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Gravia tem
no vergalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura.
Então diz aí que solução você procura.
A Gravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61 3403 0403.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. Estúdio CBN.
O Planetário de Brasília está com uma programação especial para o período de férias escolares. Até o dia 2 de agosto, o espaço contará com atrações gratuitas para toda a família, com atividades interativas, educativas e culturais que aproximam a população do conhecimento científico e despertam a curiosidade, incentivando o interesse pela ciência, tecnologia e inovação de uma forma acessível e divertida. Um dos destaques é a exposição Universo Espacial A Terra é Azul, que celebra os 20 anos da missão Centenário. A mostra apresenta ainda a evolução do programa espacial brasileiro, com a exibição de objetos históricos da missão, informações sobre satélites e parcerias internacionais na área espacial. Outra dica são as sessões imersivas na cúpula do planetário, que funcionam de terça a domingo, às 11 horas da manhã, 2:30, 4, 5 e 6 da tarde. Além disso, o público também poderá participar de um ciclo de palestras na cúpula do planetário, às 3 horas da tarde, abordando temas atuais da exploração espacial. Nos dias 29 deste mês e em 1º de agosto, telescópios estarão disponíveis para observação do céu em atividades diurnas e noturnas, sujeitas às condições climáticas. A entrada é gratuita. Marina Dantas, para a CBN.
O professor de tênis Júlio César dos Santos Rocha, o Cezinha, está de volta ao Brasil, internado agora no Instituto do Coração, o INCOR, em São Paulo, onde aguarda para passar por um transplante pulmonar. Cezinha e a esposa, Leiusa Aquino, chegaram nesta terça-feira. Ela publicou um vídeo nas redes sociais, agradecendo o apoio das pessoas que ajudaram na campanha de arrecadação do dinheiro necessário para o transporte. Cezinha estava há mais de um mês internado em um hospital em Paris. Ele e a esposa tinham ido à França para comemorar os 20 anos de casados e acompanhar o torneio de Roland Garros. Mas passou mal e foi diagnosticado com dermatomiosite, uma doença autoimune que causa inflamação crônica nos músculos e na pele. No caso dele, os pulmões foram severamente comprometidos. Por isso, a necessidade do transplante tão aguardado. O quadro é grave e ainda não há previsão para quando o procedimento poderá ser feito. Mariana Machado, para a CBN.
Estúdio CBN.
Abre 47, temos informações chegando ao vivo de Campinas. André Berenguel, boa tarde.
Boa tarde, Nadédia. Boa tarde a você a todos que nos acompanham. Os familiares das 62 vítimas da queda do voo 2283 da Goipás vão ter acesso amanhã ao relatório final da investigação do CEMIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. O documento será apresentado em uma reunião reservada em Brasília antes da divulgação oficial à imprensa. A apresentação antecipada aos familiares havia sido acordada entre os investigadores e representantes das vítimas após a divulgação do relatório preliminar em setembro de 2024. Para as famílias, o documento é aguardado com expectativa por trazer respostas sobre os fatores que contribuíram para a queda da aeronave. A investigação do CEMIPA não tem como objetivo apontar culpados nem atribuir responsabilidades civis ou criminais. O foco é identificar as causas e também as circunstâncias do acidente para evitar novas ocorrências. Mesmo assim, as conclusões podem subsidiar processos judiciais e também outras apurações em andamento. Advogados que representam familiares das vítimas afirmam que o relatório técnico será importante para embasar futuras ações coletivas por danos morais. A maior parte dos acordos individuais de indenização já foi firmada. Paralelamente, a Polícia Federal mantém uma investigação criminal para apurar possíveis responsabilidades pelo acidente. Em junho deste ano, representantes das famílias tiveram acesso, pela primeira vez, à transcrição das conversas registradas na cabine do avião. O inquérito ainda não foi concluído. No relatório preliminar divulgado um mês após a tragédia, o CENIPA informou que um alerta relacionado ao acúmulo de gelo na aeronave foi registrado menos de 2 minutos antes da queda. O documento também apontou que os pilotos comentaram um problema no sistema antigelo logo no início do voo e relataram a presença de gelo pouco antes do acidente. O acidente, que aconteceu em 9 de agosto de 2024 em Vinhedo, acabou matando todas as 62 pessoas a bordo do avião, entre passageiros e tripulantes. O avião modelo ATR-72-500 fazia o trajeto entre Cascavel, no Paraná, e o Aeroporto Internacional de Guarulhos, quando caiu sobre uma área residencial em Vinhedo. Nenhum morador de casas foi atingido. Em nota divulgada nesta semana, a Voepaz informou que vai aguardar a publicação do relatório final para se manifestar sobre as conclusões da investigação. A empresa reiterou que colaborou com as apurações desde o início e afirmou que apenas o documento final poderá apontar de forma conclusiva os fatores relacionados ao acidente. Nadédia.
Muito obrigada. André Berenguel, em Campinas. São 4h50.
Sala de Música, com João Marcelo Boscoli.
Boa tarde, João.
Boa tarde, Nadeja, Tatiana, boa tarde, ouvinte. Prazer estar aqui novamente. Não cheguei a tempo para ligar a câmera, mas amanhã eu consigo. Obrigado, desculpe.
Amanhã a Tatiana chega também. A Tatiana não chegou
hoje. Ela não está aí hoje?
Não está, está off.
Vamos fazer bagunça, então?
Vamos tumultuar.
Vamos tumultuar. Ó, ontem, Nadeja e ouvinte, a gente ouviu no quadro Gosto Sim e Daí, o Gosto Sim, clássico, a música da Connie Francis, que é Pretty Little Baby, uma música que foi lançada, né, em 1962, gravada em 61, e recentemente atingiu, né, novas plateias através das novas mídias. Aí eu lembrei, né, que tínhamos as pegadas musicais hoje, né, ou o quadro Pegadas Musicais, e puxei algumas versões alternativas dessa música, que sempre fez muito sucesso, e desde o início teve versões, né, ou covers. Né? Algumas são diferentes da original, outras são mais parecidas. Então vamos começar, Nadeja, a gente vai para o ano de 1962, ou seja, logo que a música saiu, a cantora e atriz japonesa chamada Mie Nakao fez uma versão dessa música, que foi intitulada de Kawaii, com dois Is, Baby. Então vamos começar, a primeira pegada de hoje, a versão feita pela Mie Nakao, no mesmo ano de lançamento da versão original, ela trouxe essa versão que é chamada de Kawaii Baby. Vamos lá, vamos ouvir. Deu uma pequena misturada, né? E a versão em japonês, ela realmente tenta pegar o som das palavras, né? Seguir a prosódia, né? Aí depois, Nadeja, em 2005, ou seja, muitos anos depois, teve um grupo, né? Uma chamada girl group, né? Ou a girl band, né? Que chama Sex Bomb Girls, das Filipinas, e elas fizeram uma versão, aí, claro, já acrescentaram alguns outros elementos mais contemporâneos, e a música ficou assim. 2005, um longo tempo depois, né? Vamos lá.
Instrumental de karaokê.
Não parece? Eu achei também, dá vontade de cantar junto, né? Bom, essa aí é uma segunda versão. Aí tem uma terceira versão que eu descobri. Vamos ouvir, depois eu comento. Essa aí é um pouco mais ainda... enfim, pegou a versão original e colocou uns instrumentos diferentes. Vamos ouvir, depois eu conto quem fez. Bem, né? Às vezes parece música de festa, né? Religiosa. É bem dançante mesmo. Nessa versão que chama Lizot, L-I-Z-O-T Remix, né? Eles pegaram a música original e aí adicionaram esses elementos que eles categorizaram como funk house, mistura de house music com funk. E aí, agora só para refrescar a memória, vamos ouvir a original, que a Connie Francis lançou em 1962.
Que eu conheço dos vídeos de cachorrinho no TikTok.
Exatamente. Bom, o Lizotte, né? Lizotte é um projeto alemão. São dois produtores alemães, Patrick Art e Max Kleinschmidt, e fizeram o remix usando a versão original, diferentemente das duas outras versões que usaram a canção, a composição, mas gravaram tudo novamente. O duo alemão, esse projeto alemão Lizot, e alguém vai me ligar dizendo que é Lizot, mas aí eu conheci recentemente, tipo ontem, então se estiver errado eu peço desculpas, mas eles usaram a gravação original, ou seja, pediram permissão para a editora que tem a composição e também para a gravadora que tem a gravação, o fonograma, e aí utilizaram e colocaram essas batidas em cima. Então hoje, clássica versão do quadro Pegadas Musicais, são quatro versões diferentes da mesma música, em tempos diferentes. Essa última que ouvimos, que tem esse Pump It Up, é de 2025. Então, é uma música que, desde o início, desde o ano de lançamento, teve um cover, né? Teve regravações, no início do século, e agora, mais recentemente, depois que virou trilha sonora, dos gatinhos se divertindo no TikTok ou no Instagram ou no YouTube. É isso.
Muito bom.
Muito obrigado, Nadede.
Eu que agradeço, João Marcelo. Até amanhã.
Até amanhã. Um beijo para você. Muito obrigado, ouvinte.
Beijo.
Até amanhã.
Now is just the time for both of us are young. consigo ver os cachorrinhos. Assim a gente encerra essa edição do Estúdio CBN. Tivemos como sempre a produção da Janaína Barros, a locução da Juliana Prado, os trabalhos técnicos do Daniel Mesquita e do Juliano Fonseca.
Apresentação Nadédia Calado.
Amanhã, Tatiana Vasconcelos de volta aqui ao Estúdio CBN, direto da Flip. A gente te espera a partir das 14h.
Estúdio CBN. Rede CBN. Top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 22 de julho de 2026, o presidente da Câmara Municipal de Vitória, Anderson Gog, do Republicanos, proferiu xingamentos com o microfone ligado ao encerrar a sessão na casa. As declarações foram feitas na presença de outros parlamentares, de funcionários e público nas galerias e foram registradas na transmissão oficial da Câmara no YouTube. Na sessão de hoje, ele pediu desculpas pelo incidente. O vereador declarou que a afirmação foi um desabafo causado pela frustração de não ter conseguido aprovar a lei de diretrizes orçamentárias. O pai flagrado chutando a própria filha de 3 anos em Francisco Beltrão, no Paraná, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado por tortura e lesão corporal em contexto de violência doméstica. O homem de 31 anos, que não teve o nome divulgado, está preso. Também foi apurado que o homem submeteu a filha e o filho de 5 anos a castigos como ajoelhar sobre tampas de garrafa e grãos de pipoca. Segundo a promotoria, o homem teve o objetivo de provocar intenso sofrimento físico e mental às crianças. Como medida para ajudar a população a lidar com calor intenso, foram criados refúgios climáticos em bibliotecas e cinemas em Roma, na Itália. O aumento de 3 graus nas temperaturas médias desde a década de 1980 motivou a ação. Nesse meio tempo, a Sicília lida com incêndios de grandes proporções, intensificados por temperaturas superiores a 40 graus. No horário de Brasília, 5:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Cinco e três.
Ponto final CBN. Apresentação Débora Freitas e Carolina Moran.
Olá, muito boa tarde. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Ponto Final CBN desta quarta-feira, 22 de julho de 2026. Nós vamos juntos e juntas até às 8 da noite, com muita informação, análise e prestação de serviço. Carolina Moran, boa tarde, tudo bem?
Oi, Débora, boa tarde para você e para os ouvintes. Boa quarta, vamos nessa.
Quarta, meio de semana, manda mensagem aqui para o nosso WhatsApp, que é o 11 99911 9981. Dá para conversar com a gente pelo e-mail, meu e de Carolina Moran, e também pelo link Fale com o Âncora, que está disponível no site da CBN e também no nosso aplicativo. São 5 horas 4 minutos agora, nós vamos a Brasília, porque o Planalto trouxe informações, anunciou o apoio aos setores afetados pelo tarifaço dos Estados Unidos, começou a valer hoje. Igor Cardim traz esses detalhes. Boa tarde, Igor.
Oi, Débora. Muito boa tarde para você, boa tarde para a Carol e para os ouvintes. O presidente Lula anunciou hoje a liberação de 18 bilhões e 500 milhões de reais em crédito para as empresas afetadas pela tarifa adicional de 25% imposta pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros e também para os setores prejudicados, de forma geral, pelos impactos da guerra entre Israel e os Estados Unidos. A nova fase do programa, batizado de Brasil Soberano 3, pretende ampliar, então, o apoio às empresas exportadoras. Desse total, 13 bilhões e meio serão destinados por meio de recursos remanescentes do Brasil Soberano 1 e também da renegociação de dívidas rurais, enquanto outros 5 bilhões serão disponibilizados pelo BNDES. Esse financiamento vai atender empresas de setores do aço, alumínio, setores automotivo, também setor de madeira, máquinas, fertilizantes, setor farmacêutico, têxtil e minerais críticos, além de exportadores afetados pela redução dos embarques para o Golfo Pérsico. Entre as exigências para a adesão está a manutenção dos empregos. Essa, inclusive, é uma cláusula que vem sendo discutida com os setores empregadores, que pedem que isso seja flexibilizado. Durante o anúncio, o presidente Lula também sancionou a lei que libera mais 15 bilhões para ampliar as linhas de crédito do Brasil Soberano 2, que, segundo o governo, fortalece o programa criado para apoiar os exportadores diante das barreiras comerciais. O governo ainda não informou quando as novas medidas passam a chegar até a linha, porque essa medida provisória não traz o detalhamento. As novas medidas seguem em estudo e ainda poderão ser adotadas conforme a necessidade de cada setor. Isso vai ser, então, individualizado, digamos assim, para cada setor, como esse recurso vai poder chegar para as indústrias. Isso também depende da taxação nesta sexta-feira de 12,5% ligado a um suposto trabalho ligado análogo à escravidão ali, que os Estados Unidos devem fazer uma taxação para todos os setores de 12,5% em substituição àquela tarifa de 10% que foi revogada pelo Congresso americano no ano passado. Débora.
Obrigada, Igor Cardim, pelas informações. Então, o governo na expectativa aí da finalização dessa outra investigação, não se sabe, como já trouxemos aqui, se essas tarifas serão sobrepostas, se serão os mesmos setores a serem impactados, tudo depende do que o governo americano vai trazer de informação, vai divulgar até o fim da semana. O governo Lula também, aliado a alguns setores, tem dito que não é o caso de aplicar a lei da reciprocidade, não pelo menos nesse momento.
E a gente vai seguir falando desse assunto, né, Débora? Porque a nossa reportagem foi conversar com os setores afetados pelo tarifaço para entender qual é a expectativa. O Luiz Fernando Figliage tem as informações em São Paulo. Oi, Luiz, boa tarde.
Oi, Carol, Débora, boa tarde. Isso, segundo a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, o tarifaço pode restringir até 11 bilhões de dólares. São Paulo e Santa Catarina concentram 52% desse valor. Os principais riscos estão em segmentos como madeira, calçados, máquinas agrícolas e peças industriais, muito porque concentram produtos desenvolvidos sob medida para compradores americanos e não podem ser enviados rapidamente a outros mercados. É o caso da indústria calçadista, que, de acordo com o presidente executivo da AB Calçados, Haroldo Ferreira, só em Franca, no interior paulista, 40% das exportações locais são destinadas aos Estados Unidos.
Hoje, de cada 5 dólares gerados pelas exportações brasileiras, 1 dólar é do mercado norte-americano. Os impactos mais severos devem acontecer nos polos de São Paulo, principalmente a região de Franca, do Vale dos Sinos, do Ceará, da Bahia, da Paraíba. Infelizmente, não existe uma possibilidade de substituir o mercado norte-americano, porque todos os produtos que são enviados para esse mercado são desenvolvidos com a marca do cliente, por isso não se pode comercializar esse produto num outro mercado.
Segundo o superintendente da Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente, Paulo Pupo, metade das exportações brasileiras vai para os Estados Unidos.
De tudo que o Brasil exporta de produtos de madeira processada, em média 50% tem destino aos Estados Unidos. E alguns segmentos de produtos, como é o caso das nossas molduras de madeira, que tem no mercado americano quase que 100% da sua comercialização. E isso coloca em xeque a competitividade do setor como um todo. Muitos segmentos de produtos foram desenvolvidos para atender aos clientes americanos. Então, esse volume muito grande que nós temos para os Estados Unidos, infelizmente, nós não conseguimos mudar a trajetória deles no mercado internacional.
Bom, e por conta disso, fabricantes tentam ampliar aí as vendas para a Ásia, a União Europeia, o Mercosul e o Oriente Médio, Carol. Mas esses mercados, eles acabam pagando um pouco menos e eles não conseguem receber todo esse volume de produtos. No setor de energia, o Brasil exportou aos Estados Unidos em 2025 253 milhões de litros de etanol, no valor de 163 milhões de dólares. E também foram vendidas 420 mil toneladas de açúcar. Cargas embarcadas antes da entrada em vigor podem ficar isentas desde que cheguem aos Estados Unidos até 29 de julho.
Obrigada, Luiz. Débora, tem uma lista grande aí de exceções, mas para os setores afetados o impacto é grande, né? Até porque o Brasil passa a ser o segundo país mais tarifado pelos Estados Unidos, só perde para a China.
E esse tarifaço tem sido descrito pelo governo e também por vários setores como uma decisão política por parte do governo americano. E KID tem que ser refletido na questão eleitoral, né? Nas pesquisas eleitorais, quem tem sido favorecido é o presidente Lula, o candidato da oposição mais bem posicionado, que é o pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro, de acordo com as pesquisas divulgadas até agora, tem sido culpabilizado pela população, embora... Está todo mundo aí fazendo um esforço, hercúleo, né, Carol, para se afastar, para se descolar desse tarifaço. Mas o governo adotou um discurso de defesa da soberania e também deu uma resposta rápida aos setores afetados, uma resposta econômica rápida, apesar do impacto fiscal. E por falar em política, tem os acordos sendo construídos. O João Rosa, de Brasília... Tem aqui mais informações sobre não apoios, na verdade, né, a Flávio Bolsonaro. João, boa tarde.
Oi, Débora, boa tarde para você, boa tarde, Carol, e a todos os nossos ouvintes aqui da CBN. É isso mesmo, viu, Débora? A pré-campanha de Flávio Bolsonaro à presidência da República tem enfrentado dificuldades para fechar alianças com partidos do Centrão e da direita antes do prazo final para as convenções partidárias, que está marcada para o dia 5 de agosto. A principal baixa deve ser a Federação União Progressistas, formada por PP e União, e União Brasil, que caminha para adotar uma posição de neutralidade na disputa presidencial e, por isso, não deve apoiar a candidatura do senador do PL. Segundo a apuração do nosso repórter Pedro Pupulim, a decisão foi tomada em reunião realizada na noite de ontem em Brasília entre os presidentes das duas siglas Ciro Nogueira, do PP, e Antônio Rueda, do União Brasil. De acordo com integrantes do partido, com interlocutores da federação, um dos fatores que pesaram na decisão foi a falta de manifestações públicas de apoio de Flávio a Ciro, depois que o presidente do PP passou a ser citado nas investigações da Polícia Federal sobre supostos negócios ilícitos envolvendo Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Eu também conversei com integrantes do Podemos, que afirmaram que o partido também caminha para uma posição de neutralidade na disputa presidencial. Apesar disso, a legenda ainda não descarta uma composição com o PL e avalia que as definições devem ficar para o prazo final das convenções. Outro partido que foi procurado pelo PL é o PSDB. Segundo integrantes da cúpula tucana, houve conversas sobre um possível apoio a Flávio em troca de alianças estaduais para candidaturas ao Senado e à Câmara dos Deputados. No entanto, neste momento, a avaliação predominante dentro do PSDB é pela liberação das lideranças estaduais e pela construção de um projeto próprio para a eleição presidencial de 2030. Ontem, um coordenador-geral da pré-campanha de Flávio, o senador Rogério Marinho, afirmou que a prioridade do PL continua sendo a construção de alianças até o dia 5 de agosto. Porém, na prática, o que tem acontecido é que os partidos de centro estão tentando se afastar tanto da candidatura de Flávio quanto da pré-campanha do presidente Lula. A estratégia desses partidos, ao menos por enquanto, é manter a neutralidade, mas a gente sabe, né, Débora, que tem muita água para passar debaixo dessa ponte até o dia 5 de agosto e muita coisa ainda pode acontecer nas articulações políticas. Eu volto com vocês.
Bom, se fosse diferente, não seria o Centrão, né, Carol? Que apoia quem está no poder.
Exatamente, estão de olho na expectativa de poder, né? Tinha essa expectativa de, inclusive, o PP, o União Brasil, indicarem a vice na chapa do Flávio. Isso não aconteceu, vão tentar oferecer agora para os republicanos, mas está complicado. Aliás, Débora, ontem uma fala do senador Flávio Bolsonaro repercutiu muito. Ele teve um encontro com embaixadores, representantes diplomáticos e lançou dúvidas sobre as urnas eleitorais aqui no Brasil, pediu que outros países enviem observadores para as eleições. Ana Carolina Tomé tem a repercussão dessa fala, inclusive no Tribunal Superior Eleitoral, né, Ana? Boa tarde.
É isso mesmo, Carol. Boa tarde para você, para os nossos ouvintes. Embora tenha repetido o movimento do PAI para atacar as urnas eletrônicas brasileiras diante de autoridades estrangeiras, a avaliação do presidente do TSE, ministro Nunes Marques, é de que as falas de Flávio Bolsonaro não foram um ataque grave, mas, de fato, ele falou uma mentira sobre as urnas. A apuração é da repórter Rani Veloso. As informações falsas sobre as urnas e uma empresa que atuou nas eleições da Venezuela circulam pelo menos desde as eleições de 2018. Já na época, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, emitiu uma manifestação informando que a empresa Smartmatic não era responsável pelos equipamentos usados nas eleições aqui no país. Flávio Bolsonaro afirmou para uma plateia de representantes estrangeiros que os equipamentos de votação de uma empresa venezuelana denunciada pelos Estados Unidos foram usados em eleições brasileiras.
E uma das suspeitas é que uma empresa chamada Smartmatic, de origem venezuelana, uma das suspeitas é que tenha havido uma programação para alteração das votações naquele país. Não vou entrar em mais detalhes, mas só para deixar registrado que muitas dessas máquinas que são utilizadas nas eleições brasileiras têm a mesma origem dessa empresa venezuelana. Então, o pedido que eu faço a todos aqui, não estou questionando o sistema de votação brasileiro, mas que todos os países possam mandar a maior quantidade de observadores possíveis para as nossas eleições, como sempre fazem.
Já em 2018, a nota do TSE afirmava que a Smartmatic atuou em eleições anteriores apenas como transportadora de urnas, em poucos locais e em nenhum momento a referida empresa teve acesso a quaisquer dados de programação e nunca foi responsável pela fabricação das urnas brasileiras. Já em 2020, quando a fake news voltou a circular, o TSE afirmou que a Smartmatic celebrou contratos com o TSE em outras ocasiões somente para a prestação de serviços de conexão de dados e voz e não para o desenvolvimento ou operação da urna eletrônica, tendo perdido uma licitação para isso para a empresa Positivo. As falas de Flávio, Carol, repercutiram entre os adversários. O PT divulgou uma nota dizendo que avalia medidas judiciais cabíveis contra o senador do PL e que defende a democracia e as urnas. Para o deputado Lindbergh Farias, do PT, Flávio Bolsonaro fez um discurso golpista.
Agora eles citam os Estados Unidos. Eles vão tentar fazer isso. É um discurso golpista. Você vai disputar a eleição. Nós não vamos pedir sua inelegibilidade, mas o roteiro parece muito claro. Vocês querem um motivo para questionar a lisura eleitoral, para pedir que os Estados Unidos não reconheçam, para tentar dar novamente um golpe. Esse caminho que você está tomando é o mesmo do seu pai. Você vai acabar igual a ele, Eduardo Bolsonaro, condenado por atentar contra a democracia brasileira.
Já Ronaldo Caiado ironizou, dizendo que tinham 42 embaixadores na sala e que Flávio poderia vender soja e atrair investimentos, mas escolheu falar de urna eletrônica. Em nota, a campanha de Flávio afirmou que o pré-candidato, em sua fala, não está questionando o sistema de votação brasileiro e exorta os diplomatas presentes a mandarem o maior número possível de representantes em missões de observação internacional, pois contribuem para o aperfeiçoamento do processo eleitoral, ampliando assim a transparência, a integridade e a confiança pública nas eleições. Eu volto com você, Carol.
Obrigada, Ana Carolina. E, Débora, pelo menos um ministro do STF se manifestou abertamente sobre isso, né? O ministro Gilmar Mendes, que é o decano do Supremo, disse ao blog do jornalista Valdo Cruz da Globo News que essas colocações de Flávio Bolsonaro são graves.